Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Programa Sons do Brasil de todo domingo aqui na área. Para vocês, aquele bate-papo gostoso. Convidados sempre muito especiais, trazendo aqui o seu trabalho, contando um pouco da sua história, como sempre, ajudando a gente a escrever a história Sons do Brasil. Tudo isso pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio no www.internovaradio.com.br. Para a gente dar início no papo de hoje, estou com os nossos convidados aqui. Hoje a gente, como sempre, falar um pouco de música, falar um pouco de espaço que abre o espaço para que essa música aconteça. Dando as boas-vindas ao nosso artista convidado do dia, quero agradecer o aceite do convite, ajudar a gente a escrever o capítulo 220 da história Sons Brasil. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Elísio Lima.
Boa tarde, acho que para vocês, tudo bem? Audiência aí da Rádio USP, agradeço demais essa oportunidade, não é sempre que a gente pode falar para vocês e apresentar o nosso trabalho, estou muito agradecido.
A gente é que agradece você estar aqui, Elísio, trazendo esse trabalho bacana. O Elísio que tem uma história bastante interessante e a gente vai esmiuçar um pouco isso dentro do programa, não é? E como sempre a gente traz aquele convidado especial, que é aquela pessoa que tem uma atuação independente do que faça dentro de toda essa cena que faz com que tudo isso se movimente. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa bastante especial, que também tem uma história bacana e hoje é sócia proprietária, né, de um espaço aqui em São Paulo que faz com que a música boa venha à tona. Eu quero também agradecer e desejar as boas-vindas aqui a Manu Fagundes, proprietária do Bona. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também e é isso aí.
A gente agradece mesmo e eu vou começar já com Elísio Lima. Elísio, nos conhecemos de uma forma bastante interessante ao Sons do Brasil, que foi um pitaco que nós tivemos aqui do Paulo Novaes, poeta que teve com a gente num programa, onde ele indicou uma música sua como pitaco. Eu ouvi e falei, interessante, vamos alinhar pro Elísio estar com a gente um dia aqui. E chegou a hora, não é? Conta pra gente um pouco dessa sua história dentro da música, como é que a música pintou pra você?
Bom, pra mim a música sempre foi algo gerativo mesmo. Desde criança a música fazia parte da minha vida. Meu avô foi uma influência porque ele chegou a gravar um disco nos anos 70, o nome dele era Elísio, assim como o meu. Mas ele gravou um disco como Elano de Lima. Um disco estilo Jovem Guarda. E ele sempre incentivou para que nós, os netos, cantássemos, sabe? Eu nunca tive, assim, uma boa voz no parecer dele. Mas eu sempre fui um bom compositor, no parecer dele.
E olha que vô é sempre uma boa referência, né?
Uma ótima referência. E ele era aquele vô que cobrava, sabe? Que é resultado. Pra mim, assim, quando eu comecei a aprender violão, eu morava em Salvador. E eu tinha um amigo que a gente ia pra escola junto. E, no caso, ele falou pra mim: ah, vamos começar a tocar umas músicas. E ele tinha um violão lá que ele tinha arranjado emprestado de um rapaz. E aí era um emprestado, que era emprestado, que era emprestado. Ele emprestava pra mim. E aí foi começando. A gente ouvia muito Legião Urbana na época, né? Que era o que tava em voga em 1996, talvez.
96, inclusive, foi o ano que o Renato Russo faleceu.
Foi esse ano que ele faleceu, né? Foi. Exatamente. Foi um ano muito doído pra gente. Porque a gente adorava o Renato. E aí a gente começou a aprender a tocar violão. Ou pedia ajuda pros amigos que já sabiam tocar, que tocavam em roda de samba lá na Bahia. O que é forte é pagode de roda. Então, tinha umas amigos que tocavam samba de roda. E eles me davam as dicas. Ó, você vai ter que digitar. Aquela coisa chata. E foi assim que eu fui aprendendo a tocar um violão.
A gente ouvindo um pouco, até em off a gente tava conversando, a gente, pelo menos pra mim, a gente ouve um pra sua música, ela remete um pouco também a um estilo Raul Seixas. É uma referência
sim,
sua também.
Essas coisas populares sempre fizeram parte da minha influência musical. Porque desde garoto eu ouvi muito rádio. Então rádio você ouvia de tudo. Você ouvia desde um pagode, um sertanejo, um samba. E o Raul Seixas estava lá, naquela época. Estava o Raul Seixas na rádio.
Você pegou e falou, cara, realmente aqui no Sons do Brasil a gente defende ou levanta a bandeira, talvez seria o termo certo, dessa coisa. O rádio antigamente era bem isso, né? Você tinha de tudo um pouco. Hoje em dia é meio massificado o que rola ali.
Infelizmente,
né?
Infelizmente há muito pouco espaço pra música nova, no caso do rádio. Não digo pra minha música, digo pra música nova, que há muita gente boa na música brasileira, muito bem produzida e que não consegue chegar nas pessoas com ideias novas, com sentimentos novos e com novos modos de ver a realidade. verdade.
É como se no Brasil hoje existisse somente 2, 3 estilos de música no máximo. E a música brasileira é tão rica em estilos, em formas e etc.
A música brasileira, na verdade, é referência para outras músicas do mundo. Outras músicas do mundo vêm beber aqui, no nosso jazz, no nosso samba, no nosso rock. Elas vêm beber. Olha como que os brasileiros estão fazendo, interpretando esse tipo de música. Os outros músicos vêm olhar a gente e falam, nossa, que legal.
É só o brasileiro mesmo, assim, as pessoas que de repente estão envolvidos e têm esse poder de levar tudo isso que está acontecendo dentro da música pro público, é que parece que tem um olhar um pouco fechado para isso, né? Mas mundialmente a música brasileira é muito respeitada.
Sim, seria no caso das pessoas que estão lidando com o dinheiro que vem da música, uhum. Os produtores, os donos de rádio. Mas nos casos dos músicos mesmo, esses têm um ponto de vista um pouco mais abrangente do que o resto, porque eles estão batalhando demais. A gente pode ver pessoas maravilhosas aí fazendo música, Felipe Cato, o Lineker, um ótimo músico. As pessoas que eu tô trazendo aqui como pitaco, que são excelentes também.
Tem vários. Você é o artista número 220 que passa aqui pelo Sons do Brasil. Então, ou seja, quem falar que a música brasileira atualmente tá sem criatividade, realmente tá falando uma grande besteira. Vamos fazer o seguinte, Elise, começamos o papo aqui. Daqui a pouco a Manu vem pro papo também falar um pouco, dar um pouco da opinião dela sobre a música. Ela que ajuda com que essa máquina da música circule, né, funcione. Eu vou te convidar pra gente botar um pouco de som no programa aqui. Vamos lá? O que que a gente pode mandar ao vivo pra galera aí?
Eu acho que pra iniciar pode ser a Calmo na Cidade.
Composição sua?
Exatamente. É composição minha, o violão e a voz, a melodia. E vamos ver o que que dá, né?
Vamos nessa, então. Sons do Brasil mandando ao vivo aqui. Elísio Lima, Calmo na Cidade. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Está tão calmo na cidade, parece até pacífica. Solitários carros passam, normal do dia a dia. Ruas levam do trabalho a lares, como anda a cartilha. Escolha entre igrejas e bares, tome sua anestesia. Tudo está tão calmo na cidade, parece até notícia. Apressados crimes se distraem e batem na retina. A avenida é feira de males, onde se vende a vida. Na feira bate o ponto no vale, nem vilés e loteria. A sala de jantar está vazia. Os sonhos torturados denunciam. Poetas se repetem melodias. E nada escapa da rotina. O amor se perdeu na esquina. Sua alma morreu na chacina. O amor se perdeu na esquina. Chacina.
Voltando então, depois de Calmo na Cidade com Elísio Lima, vamos trazer Manu Fagundes já pro papo. Sim. Aqui, né? Manu, vamos começar. Eu acho que o grande ponto você tem, vamos falar de música, eu sei que você tem envolvido com canto aí, você Sim. também tem sua parte musical, mas eu queria começar pelo Bona, vamos que lá. É um ponto hoje de referência dentro da música, principalmente a música autoral, essa música que o Sons do Brasil tá ligado, e vocês têm esse espaço ali na... É Vila Madalena ali, é Pinheiros, onde é que fica exatamente?
O Bona, ele fica bem pertinho da estação Faria Lima de metrô, então, então é Pinheiros.
Pinheiros ali, Pinheiros. Né? Como que veio toda essa ideia da criação do Bona? Conta pra gente, dá essa pincelada pra gente abrir o histórico da Manu.
A gente tá com o Bona como um restaurante desde 2015. Enfim, a gente já vem dessa área de restaurante há um tempo. Meu marido, principalmente o Kiki, tem muita experiência. E a gente ama muito música e aos poucos a gente começou a fazer umas noites no Bona musicais. E trazer os amigos, nós mesmos, a gente fazia toda quarta-feira lá um som. E começamos aos poucos a entender a dimensão de tanta coisa que estava sendo produzida na cidade. E aí, em algum momento, a gente falou, não, vamos parar tudo e o nosso foco vai ser música a partir de agora. Fizemos uma pequena reforma lá, um trabalho na acústica, porque a gente entendeu que isso era importante. E abrimos o Bona, sem muita pretensão, assim, acho que a gente falou, ah, vamos pôr esse palco aqui, mexer na acústica e fazer um som rolar. E aí que a gente se deu conta do universo que existe de música em São Paulo e, enfim, no Brasil. E começamos a entender que a música era mesmo o principal do que acontecia lá. Então, durante o show, a gente pausa as nossas atividades. Não pausa, a gente continua servindo cozinha e bar, mas a gente pede silêncio e tudo se volta para aquele momento. E aí, com isso, né, com uma acústica boa, com esse valor todo que a gente começou a desenvolver parcerias incríveis com muita gente que a gente sempre admirou. E aí o Bona começou a engrenar, né? Acho que ter gente muito parceira em volta e ter essa continuidade de fazer 5 shows por semana, independente do que aconteça aí no mundo, estamos lá fazendo. Faz 1 ano e meio que a gente inaugurou o Bona como casa de show e acho que a gente já conseguiu conquistar coisas que, nossa, são muito legais, assim, pra gente e pro público. Tem mais só coisa boa pra contar.
Eu parabenizo vocês, porque Obrigada. Nos dias de hoje a gente tá envolvido bastante diretamente em tudo isso. A gente sabe que não é fácil.
É uma luta.
Encarar esse tipo de coisa, né?
Sim. Eu acho que se a gente soubesse que ia ser difícil, a gente não faria. Não, a gente começou não. super ingênuo mesmo. E
eu digo pra você o seguinte, a gente gosta de um pouquinho de desafio também, não é?
Sim, é.
Isso que mexe com a adrenalina um pouco do negócio. É claro que ninguém vai fazer loucura, né? E a gente tem como pensamento, isso eu te falo como Sons do Brasil, e até mesmo como produtor que sou, que eu sou muito daquele, claro, tudo estudado, analisado, mas é aquela coisa do vai e faz. Porque se você ficar sentado, pô, poderia fazer, poxa, e se a gente Sim. fizesse? A coisa não anda, vai ficar parada e vai ficar um monte de boas ideias rodeando a sua cabeça. É claro que a gente sabe que para que a máquina funcione, vocês estão ali com espaço, vocês são uma ponta desse tripé. Aí existe toda uma questão de uma produção, de repente, que vocês fazem e quando vem o artista se apresentar, ele traz também a produção dele e o próprio artista em si, que é onde acho que são os 3 pontos do tripé que faz com que isso dê a sustentação na coisa. Não adianta o artista também, tá aqui o Elísio e ele vai entender o que eu tô falando, não adianta só o artista falar, ah, vou lá no Bona fazer show, sentar e ficar esperando chegar a data. Ele tem que fazer a correria dele também para que a coisa aconteça, principalmente dentro dessa cena da música autoral que procura o seu espaço dentro do mercado, né?
É, a gente procura convocar o artista para pensar em alguma coisa que caiba naquele espaço, né? O Bona é um lugar intimista que cabe 80 pessoas e tem uma cara de casa, né? Assim, a ideia é que pareça que o artista tá na casa dele, oferecendo um show e tal. Então a gente propõe que o artista pense naquele espaço para fazer o show, né? Então, com isso a gente consegue um engajamento de todos os lados para que seja uma noite muito linda e de proximidade com o público.
Foi-se o tempo, e o Elísio de repente pode até também dar essa visão dele a respeito disso, que o artista tinha toda uma estrutura que corria por trás dele, ele se limitava a criar e gravar o trabalho. E depois você tinha toda uma máquina por trás funcionando para que isso acontecesse. Hoje não existe mais, né, Alice?
Colocando meu ponto de vista, na verdade, o artista, ele tem que ser empresário, em primeiro lugar.
Ele tem que ser um monte de coisa hoje em dia, na verdade.
Segundo lugar, tem que ser publicitário. Em terceiro lugar, ele tem que fazer tudo. Inclusive, esse meu amigo que tem me ajudado, o Leandro Mendes, ele trabalha lá em Campinas, com música, né? E ele tem que correr atrás de músico, agendar, e, inclusive pra fazer as músicas dele. E ele tá me ajudando, ele tá com água no pescoço, assim, porque ele fala, meu Deus, é muito trabalho. É. Mas não tem o que fazer. O músico, hoje em dia, ele tem que ser polivalente, né?
É, como você falou, ele tem que ser o empresário, ele tem que pensar administrativamente, porque eu acredito, assim como o Bona é uma empresa, Manu, cada artista é uma empresa também, não é?
Com certeza.
Então ele tem que saber se administrar, ele tem que saber se vender, ele tem que saber se divulgar, além do trabalho de criar e estar sempre gerando novos conteúdos.
O
né?
trabalho de criar é só o começo.
É. O trabalho de criar é só o começo. E hoje em dia, a criação de conteúdos, inclusive, dentro das coisas das redes sociais, hoje, se ele não estiver alimentando as redes sociais a todo momento com, olha, pintou isso aqui, a questão do single a single, né, da... Tá jogando conteúdo nas redes, na cabeça da galera, o cara parou.
Você não existe. Se você não tá o tempo todo em contato com um público, você não existe. No meu caso, eu acredito que seja uma dívida que eu tenho, porque até agora não criamos uma página pra gente divulgar nosso trabalho. Mas é porque a gente tá também na fase do criar material. Porque eu acredito que não adianta a gente, tipo, ah, vamos montar uma banda. Algumas acreditam que seja melhor já fazer a estrutura, gravar ensaio. Eu acredito que primeiro é melhor criar material. E a partir do material, a gente possa mostrar, ó, galera, a gente tem aqui esse material. Mas é extremamente válido que uma banda que esteja começando, acredito que seja até muito importante que elas já façam uma página mostrando suas referências, dizendo o que, é que elas gostam de ouvir, mostrando a rotina de ensaios, mostrando sua cara.
Eu lhe diria que hoje, não sei se a Manu pode concordar com isso ou não, não existe uma fórmula certa. Eu acho que para cada caso existe uma fórmula que se encaixa para aquela realidade. Um exemplo, o Bona. Existe a casa XYZ que tá rodando, que tá fazendo o trabalho deles. E que para vocês, de repente, pode ser uma referência, mas que não é a sua realidade.
De jeito nenhum, assim, acho que a gente foi aprendendo que a gente tinha que construir nosso caminho com todo o nosso amor e alma, né? Porque eu acho que é isso que faz o Bona continuar crescendo. É a gente lá, muito verdadeiro, assim.
Com, tem a cara dele, né?
Com o que a gente acredita, com o jeito que a gente acha que tem que se relacionar, e até Instagram, redes sociais, sou eu mesma que faço. E eu vou colocando coisas que tem a ver com as minhas verdades, assim. E eu acho difícil pensar num modelo também de, ter que criar uma página, ter que fazer. Não sei, acho que tem que criar o que faz sentido.
É, aquilo que eu te falei, cada qual com a sua realidade. Não adianta você falar, não, eu vou montar, eu vou fazer meu trabalho, mas olha, eu vou fazer aquilo porque aquele cara fez e deu certo. Aí você já tá saindo totalmente da sua realidade.
Sim.
Né? E que muitas vezes deu certo para aquele, mas para você não vai dar. Porque você não tá fazendo aquilo que você realmente acredita, aquilo que você necessita e aquilo que você principalmente pensa como produto.
Só fazendo uma parte, mas uma coisa que eu sei é que sem as pessoas ao seu redor, você não consegue. Se não tiver as pessoas te ajudando, te apoiando, te quebrando um galho ali, te quebrando um galho ali, você também quebrando um galho das pessoas ali e outra colar, não funciona. Por isso que a música, no meu caso, é como construir uma comunidade mesmo, sabe? Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoas ótimas lá em Campinas, em São José dos Campos e aqui em São Paulo, se não fosse a música, eu não teria essa oportunidade. Então, pra mim, a música, justamente que constrói essas pontes entre as pessoas.
É aquela coisa, você tá criando a sua rede de contatos que, dentro do seu trabalho, vai se encaixando e vai se moldando à sua necessidade. Manu, temos nos Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que a gente pede pra que vocês tragam um trabalho interessante pra que a galera conheça.
Legal.
A nossa ideia também é isso, é fomentar realmente toda essa rede, toda essa cadeia produtiva que tá rolando por trás. Então, temos o nosso verbo, eu vou te convidar aqui para pitaquear nos Sons do Brasil.
Bom, eu vou trazer aqui uma música recém-lançada do projeto Mundo a Flora, que é a Flora Popovic e o Ângelo Mundi. Eles fazem esse projeto voltado aí pro universo infantil, mas todos amam, é super profundo, fazem uma pesquisa de ritmo, e o meu pitaco é essa recente gravação que eles fizeram da música Bizarro Val Madalena, que é uma música do Paulo César Pinheiro com Wilson das Neves, e o Mundo a Flora fez essa gravação junto com Barbatux. Então tá muito lindo, é o meu pitaco. Mundo a Flora, Bisavó Madalena.
Vamos nessa então, Bisavó Madalena com Mundo a Flora, pitaco da Manu Fagundes aqui. A gente volta no segundo bloco.
Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó.
Ai. Madalena com 116, não perdi a pisada do forró.
Nunca vi, vou contar para vocês. vocês, dançarina igual minha bisavó, Madalena com 116, não perdi a pisada do forró.
Dançou coco de roda e xenhenhen, quando andou no sertão de Maceió, aprendeu nos fandangos de Belém, caboclinho, lambada e carimbó.
Dançou no Maranhão, bumba meu boi, gemedeira embolada em Mossoró, aprendeu marujada quando foi no Natal na ilha de Marajó.
Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó,
Madalena com 116, não perdi a pisada do forró.
Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó, Madalena com 116, não perdi a pisada do forró.
Dançou jongo, catira e caxambu, no batuque do chão levantou pó.
Dança frevo, baião, maracatu, capoeira e afoxé como ela só. Dança xote, xaxado e cirandô, e no samba era boa de gogó. De crioula e de mina no tambor, Madalena no corpo dava nó.
Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó, Madalena com 116, não perdi a pisada do forró. Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó, Madalena com 116, não perdi a pisada do forró.
Na Bahia bateu batucajé,
fez cabeça no toque do roncó,
também foi Iaô de candomblé, de Tomás, de Tobias, de Timbó,
Chula, Chiba,
Rojão, Caterete, já dançou nos confins do Cafundó,
Catupé,
Catumbi, Maculelê,
nunca mais vi ninguém dançar melhor.
Nunca mais vi ninguém dançar melhor. E ninguém dança melhor. Nunca mais vi ninguém dança melhor.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sei que nada sei, mas isso me basta, melhor assim do que saber demais. Em terra de cegos, quem tem um olho acaba enforcado. Sei que nada sou, nem a contracapa, mas não vou fingir que eu fiquei pra trás. Quem vai pra frente nem sempre arrasta a própria carcaça. Pois na verdade não nasci pra ser destaque nacional e nem ser o astro da coluna social. Não vou pregar religiões nem explicar o bem e o mal, só quero passar o carnaval. Mas a vida é assim, todos querem sua opinião, querem saber se é ateu, satanista ou cristão. Mas não importa o que seja, se um esperto ou uma besta, desde comer o santo pão antes da crucificação, e provar a cicuta, e morder tal fruta, e três vezes negar ouvindo o galo cantar, e morder tal fruta, e provar a cicuta, e três vezes negar ouvindo o galo cantar. Nego, 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 nego. Nego, 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 nego. Nego, 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 nego.
Oh.
Voltamos agora no segundo bloco. Vocês ouviram Terra de Cegos com Elísio Lima? Fala pra gente do Terra de Cegos aí, Elísio.
Então, essa é uma música que mistura algumas coisas engraçadas, porque tem uns conceitos de filosofia, tem uns conceitos de Bíblia. Vai ter umas coisas que quem leu vai identificar. A gente não gosta de dar spoiler, né?
Deixa o pessoal pensar um pouco,
exatamente,
né?
Exatamente, dar spoiler é um crime. Inclusive, há casos que você pode ser preso por dar spoiler, então eu não vou dar spoiler não. Mas quando eu fiz essa música, eu pensei justamente nessa coisa da nossa cultura ocidental, sabe? E do quanto a gente muitas vezes é obrigado a se posicionar perante a sociedade, que a gente não precisa, né? A gente precisa viver nossa vida tranquilamente, eu acredito nisso, também não tô com a razão, e tentar fazer o melhor, né?
É, a gente tá falando do seu trabalho musical, mas eu acho interessante, a gente gosta de contar um pouco a história dos convidados. Você hoje tem um trabalho totalmente fora da música, que é o que sustenta o Elísio Lima artista, não é? Você trabalha com o que hoje? Conta pra gente.
Então, Serginho, exatamente. Eu sou metroviário, faz 10 anos que eu trabalho pra companhia do Metropolitano de São Paulo. Agradeço muito também essa oportunidade de trabalhar lá. Daí que eu tiro muita coisa, não só a oportunidade de estar podendo gravar, pagando estúdio, etc. Mas também...
Tipo, as inspirações também.
Inspirações também, porque a gente tá ali dentro do túnel, mas a gente tá meio conectado. Estamos debaixo do chão, mas conectados com a terra. Colegas incríveis de trabalho, muito diversos, pessoas assim que têm diversas opiniões políticas, pessoas também que têm várias histórias de vida que sempre estão agregando pra gente. Eu adoro meu trabalho. No caso, o metrô me ajudou muito, porque assim que eu entrei no metrô, em 2008, eu também aproveitei e prestei universidade. Falei, ué, já que passei no metrô, vou prestar, né? Prestei na USP e acabei fazendo letras lá, né? Consegui terminar depois de muito trabalho e de muito sufoco. E é uma coisa que também agrega, né? Assim, as minhas canções, ao meu ponto de vista sobre o mundo, ao meu modo de ser e também ao meu modo de estar aberto às outras pessoas, né? Quando você busca conhecimento, geralmente você fica mais tranquilo perante a vida. E aí o metrô, de alguma maneira, foi o que me deu isso, né?
A gente acha legal isso, até mesmo que nem você tá falando que é formado em letras, nós temos aqui uma psicóloga também, não é? Você é formado em psicologia, sim, também, sim, né, Manu?
Sim, sou.
É, como ele falou, em alguns momentos esse trabalho dele ajuda também, lógico, dentro dessa coisa do Elísio Lima artista. No seu caso, você chegou a atuar dentro da área de psicologia?
Sim, atuei durante 10 anos, trabalhando principalmente com projetos sociais e adolescentes. E é muito recente, faz 2 anos que eu parei e foi bem na época que eu quis abrir o Bona. Então, é muito recente. Eu ainda não tenho uma elaboração suficiente de como ser psicóloga influencia no meu trabalho como, enfim, empreendendo Bona, né? Ainda não cheguei a uma conclusão. Mas, com certeza me ajuda de alguma forma, mas eu ainda não sei como.
É isso que eu ia te falar, de alguma forma, com certeza. É. Eu tô falando que nem há 27 anos eu sou produtor técnico artístico e que a minha formação técnica, parte de engenharia, onde eu desenvolvi o trabalho durante 17 anos antes de me embrenhar pro lado de cá, me ajuda muito. A visão técnica que eu trago na minha formação me ajuda muito hoje na visão de um produtor técnico, utilizando disso dentro da parte artística, dessa parte cultural, dessa parte do show business, vamos dizer assim, né?
Legal.
Então, é interessante, porque você acaba trazendo uma visão de um mundo que não é aquele que você está vivendo hoje, mas que te traz experiências.
Com certeza. Não, não tenho nenhuma dúvida ainda, mas eu não consigo pensar como.
Como ainda, né?
Não.
Legal. E além da Manu psicóloga, Manu empresária, sim, existe a Manu artista por trás, sim, aí também, né?
Sim, tudo começou com isso, na verdade, porque eu sempre cantei, e mesmo sendo psicólogo, já trabalhava com música. E aí o Bona surgiu muito da minha experiência de cantar na noite, em eventos, em bares, e de como eu era tratada nos lugares, de como é essa relação do contratante com o artista. Fui criando aí um monte de conhecimento nesse percurso como cantora, e abrir o Bona com certeza tem também a ver com essa experiência. Eu estudo música numa escola que é super importante pra mim, e nessa escola a gente aprende a escutar música, e acho que o Bona também tem a ver com esse aprendizado de poder parar pra realmente escutar o que tá se passando. Então, tudo na vida é um caldeirão aí das coisas que a gente vive, né?
Vamos juntando tudo, vamos criando a nossa experiência,
sim,
né?
Sim, acho que o Bona ainda vai me trazer coisas aí pela frente, com certeza. Tô aprendendo muito com o Bona sobre a música, sobre o mercado, sobre os universos, então alguma coisa vai sair daí.
E Elísio? Claro, você é como compositor, criativo da música, você está fazendo. Até a gente nos conhecermos, você não tinha nada gravado oficialmente.
Exato. É? Até então, oficialmente, eu tinha uma gravaçãozinha caseira.
A partir daí, quando surgiu aquela oportunidade de você ouvir a sua música tocando na rádio, te despertou o interesse de trazer essa sua obra como uma obra realmente realizada, gravar, e até hoje você não tem um álbum fechado, ou você está em busca de fechar esse álbum, mas foi a partir desse momento que surgiu essa vontade de transformar isso realmente numa coisa oficial?
De alguma maneira, sim, e também não. Porque desde 2013, né, que por conta principalmente do incentivo dos amigos, que começaram, poxa, Elísio, eles me chamam de Lil. Poxa, Lil, você tem um trabalho legal, olha as suas músicas, vamos gravar. Mas quem vai tocar comigo? Eu toco. Beleza, então vamos gravar. Aí a gente começou a ensaiar, né, uma banda muito legal, tem um baterista chamado Pedro Ivo, excelente, e tem um guitarrista chamado Fábio Bueno, excelente pessoa também. A nossa banda, que a princípio seria Heróis dos Dias Úteis, hoje a gente vai se chamar Cacimba, e eles começaram a me incentivar. No caso, quando eu tive a oportunidade de colocar a música aqui pra você ouvir, pros ouvintes também, foi algo que eu pensei, nossa senhora, nunca acreditei que eu ia tocar numa rádio, e tá acontecendo. A partir, não só disso, mas a partir do que eu tenho construído, as portas têm se aberto, aos pouquinhos, claro, porque não é assim da noite pro dia que você vai achar a janela escancarada pra você falar, opa, agora vou voar.
Virei não é famoso,
assim,
né?
Não, não é assim. E também talvez não seja essa a nossa necessidade nesse momento. Talvez nossa necessidade seja gravar a nossa música, colocar a nossa música pro mundo, espalhar a nossa mensagem, que apesar de não ser, talvez, a alguns olhos excelente, para nós é uma mensagem que deve ser ouvida, que deve ser compartilhada, que as pessoas podem ouvir e se identificar. Que é tudo isso que a gente quer em música, fazer com que as pessoas se sintam identificadas e que tirem disso alguma potência pra vida, alguma alegria ou mesmo uma reflexão. Então, não só estar aqui no programa naquele momento foi bom, como esse caminho todo que tem sido trilhado foi excelente.
Bacana. Vamos mandar mais um ao vivo?
Exatamente. É, agora pode ser a Balança.
Balança, composição sua?
Exatamente.
Vamos nessa então. Balança com Elísio Lima ao vivo nos Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente volta.
Já tentei de mil maneiras chamar sua atenção, derramando sentimentos em centenas de canções, de todos os poemas que eu fiz para você. Nem ao menos um você foi capaz de ler. Filosofia, poesia não iriam decidir. Investi em outro esquema tentando te fazer rir. Tantos os problemas que eu já sei o que fazer. Eu vou deixar de ser besta. Eu vou tocar tchiri-tchiri e vou voltar pra dançar. E vou voltar pra mexer tchiri-tchiri, tchiri-tchiri. E vou voltar pra dançar. E vou voltar pra mexer tchiri-tchiri, tchiri-tchiri. E é por isso que agora que eu ando com você, esse lance de poemas já não quero nem saber. Já não falo mais das rosas, uso a prosa mais vulgar. E se pego a viola,
pra fazer balançar. E é pra botar pra dançar. E é pra botar pra mexer. Tire ti ti ti. Tire ti ti ti. E é pra botar pra dançar. E é pra botar pra mexer. Tire ti ti ti. Tire ti ti ti. Balança, 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 balança. Balança, 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 balança. Balança, 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 balança. Balança, 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 balança. Já tentei de mil maneiras chamar sua atenção.
Depois de Balança, com Elísio Lima, estamos aqui. Manu, nós falamos dessa questão do envolvimento seu com a música, né? Você falou.
Sim.
Com certeza, a gente tava falando em influência, o que isso influencia ali. Eu acredito que, no sentido inverso, o trabalho com música que você fazia dentro do trabalho com psicologia que você desenvolveu, eu acho que deve ter ajudado bastante também, não foi?
Na verdade, o que aconteceu com a música, eu sempre tive a música dentro de mim, desde criança, sempre cantei, minha família, meu pai é músico, mas eu nunca assumi isso como uma possibilidade que poderia ser minha, assim, viver de música, trabalhar com música. Eu era mais quadradinha, assim, fui indo para umas formações mais que esperavam, né?
A música estava mais como um prazer pessoal.
Como um prazer, eu já tocava, já cantava, mas nunca achei que isso poderia virar uma profissão. E aí teve alguma vivência, eu lembro, como psicóloga de criatividade, a gente fez uma imersão lá, uma vez eu participei de um processo lá de criatividade, para os meus alunos, não tinha nada a ver comigo, e aí isso me tocou pessoalmente, assim, eu falei, eu não tô levando a sério uma coisa que é tão importante pra minha vida, que é a música. E acho que foi dentro do meu processo de análise pessoal, como psicóloga, que eu fui levando mais a sério o que tava dentro de mim e falando, putz, eu preciso de alguma forma colocar isso no mundo. Não sei se é cantando, no começo eu achei que era cantando, hoje eu acho que eu me realizo muito empreendendo a música, eu faço o meu som também entre amigos, na minha escola que eu estudo e tal, mas hoje eu entendi que o meu lugar hoje é empreender música, de alguma forma. E foi dentro da psicologia, porque a psicologia é autoconhecimento, né, o tempo todo. E aí eu acho que é importante cada um, aí como psicóloga falando, encontrar aí suas verdades e poder assumir elas pro mundo, né? E tem a ver com o meu processo na música.
Então, em algum momento, a psicologia e a música se cruzaram.
Se cruzaram, um lado, porque eu era outro, cantora à noite e trabalhava como psicóloga durante o dia.
Talvez a música não tenha ajudado na psicologia, mas com certeza a psicologia ajudou na música.
Com certeza, com certeza. Haja terapia pra você assumir as coisas que estão dentro de você.
De repente, né? É exatamente essa relação que eu queria achar. Em algum momento, sim, eu sabia que elas se cruzariam, entendeu? Isso é interessante.
Interessante.
Legal. Eu vou pedir licença ao Sons Brasil, que vai pitaquear agora no
legal,
programa,
que
tá bom?
Tá ótimo.
Nós estamos trazendo um trabalho da cantora Thalita Passos, que nós recebemos através de um e-mail, de um contato pela internet. E ela mandou pra gente uma música que ela tá lançando agora, recente, chamada Na Luz da Manhã. E como o Sons Brasil tem esse objetivo de estar mostrando tudo o que está rolando em termos de criação dentro da música no Brasil como um todo, a gente resolveu trazer essa música como pitaco do programa de hoje. E a gente vai mandar para vocês, Thalita Passos, Na Luz da Manhã. A gente volta pro terceiro bloco.
Veja a luz da manhã que te clareia. Veja a luz como se que te incendeia. Ah, o sol da manhã reflete o calor, aqueceu. Seja assim, estrela brilha, amanhecer no meu corpo nu.
clareia. Seja luz como sim que me incendeia. Ah, sol e luz, vem me aquecer. Meu corpo pede todo teu calor. Me dá vontade de ter você. Mapeie o céu dessa saudade. Sol da manhã, vem me aquecer. Meu corpo pede todo o teu calor. A luz da manhã, vem clarear você na luz da manhã. Vem.
Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ao meu amigo, tu que tá aí na terra, vê se fala pra galera, eu não disse nada disso. Sou ocupado, nunca escrevi um livro. Fazer leis é pra vocês, eu acho um grande desperdício. Ó, meu amigo, tu que tá aí na terra, vê se fala pra galera, eu não disse nada disso. Sou ocupado, nunca escrevi um livro. Fazer leis é pra vocês, eu acho um grande desperdício. Se o homem mata, mente engana, está dizendo que me ama. Saiba que eu não sou tão egoísta assim. Nunca pedi uma guerra santa, jihad não me adianta. Eu só viajo pelo universo sem fim. O que eu faço é amor, e amor bem feito. Não vem o seu defeito querer botar em mim esse negócio de dor. É o seu preconceito, a sua falta de respeito faz o mundo ser enfim. O que eu faço é amor bem feito. Não vem o seu defeito querer botar em mim esse negócio de dor. É o seu preconceito, a sua falta de respeito faz o mundo ser enfim. Se o homem mata, mente engana, está dizendo que me ama. Saiba que eu não sou tão egoísta assim. Nunca pedi uma guerra santa, jihad não me adianta. Eu só viajo pelo universo sem fim. O que eu faço é amor, e amo bem feito. Não vi o seu defeito querer botar em mim esse negócio de dor. É o seu preconceito, a sua falta de respeito faz o mundo ser enfim. O que eu faço é amor, e amo bem feito. Não vi o seu defeito, querer botar em mim. Esse negócio de dor é o seu preconceito, a sua falta de respeito faz o mundo ser infinito.
Voltando então, depois de Recado, essa é a música que nós tocamos aqui da outra vez com o pitaco do Paulo Novaes, não é isso? Fala pra gente do Recado, Elísio.
Exatamente, eu lembro que a primeira vez que tocou essa música aqui, eu mostrei pra família inteira, claro, né?
Fizeram aquele almoção pra todo mundo ouvir.
Exato, aquela macarronada maravilhosa de domingo. Aí, gente, vai tocar nossa música, todo mundo quietinho. E foi excelente, agora ela tá com uma versão mais produzida, né? Junto com o meu amigo, Leandro Mendes, esse rapaz é mais conhecido como Doutor, lá de Campinas. É o cara que tá me apoiando demais, a duras penas, grande camarada.
Ele que tá te ajudando nessa produção desse trabalho seu.
Exatamente,
ali, né? Oficialmente.
Exato.
Falar nisso, uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte: você tá produzindo essas músicas e tal. A ideia é você fechar um álbum com isso?
Né? Exatamente. Eu tô pretendendo, tô com um cronograma de até no fim do ano ter pelo menos 6 canções.
Ok, então um EP gravadas. Que vai rolar ali.
Isso, com o pessoal de Campinas. Com o pessoal de São José, eu quero gravar pelo menos mais 3. Talvez darão umas 9.
Ok, então, né? Não. Então vai dar um álbum mesmo. Quer dizer, você tá com 2 polos produtivos, aí, um em Campinas, um em São José.
Exatamente. É o que tem me ajudado bastante, porque às vezes eu não tenho tempo de estar num lugar e no outro, e aí a gente vai trocando experiência, a gente troca música por e-mail, e a gente vai produzindo assim.
Hoje com a internet isso facilitou bastante.
Ajuda,
né?
Muito, ajuda muito. Um cara grava uma base de guitarra lá em Manaus e aqui em São Paulo você bota a bateria. Não. Ajuda muito mesmo.
Bacana. Então até o final do ano, bem provável que nós tenhamos um álbum fechado.
Provavelmente. Né? Eu não sei qual será o título ainda, mas será um título bem interessante.
E a ideia, após esse álbum estar pronto, fechado, chegamos à conclusão, é isso aqui? Vai ter show de lançamento? A ideia é que rola isso?
Sim, a gente está correndo atrás de uma parceria com o Sesc, né? Vamos ver se dá certo. Esse meu amigo aí, ele tem os canais lá. E a partir desse trabalho finalizado, partiremos para outro, né? Vamos começar outro, porque acabou um, tem que começar outro, senão a vida não segue.
Nos dias de hoje, inclusive, é bem isso. E vocês estão naquele processo, quer dizer, terminou uma música, vocês já sobem pra plataforma ou vocês vão esperar fechar o álbum completo pra vir com todo ele?
Então, a gente quer subir a Governo dos Ratos pra plataforma, porque essa música, infelizmente, ela fala muito sobre o que a gente vive, né? Dos governos totalitários, disfarçados de democracia que a gente tem vivido.
Isso no mundo todo,
né? No mundo inteiro, não é só no Brasil. Infelizmente, a gente tem que divulgar essa canção, porque ela tem uma mensagem que as pessoas merecem ouvir.
E você, Manu, a gente tá falando das redes sociais. Hoje em dia, a gente sabe que pro artista hoje ela veio abrir um leque de oportunidades, de opções e de contatos bastante grande. Pra vocês no Bona, essa questão da internet, redes sociais também é fundamental?
Fundamental. A gente cria uma comunidade, né? Assim, de pessoas que nos seguem, que acompanham a programação pela internet e a gente sempre alimenta, né? Uhum. Acho que é uma coisa que precisa estar vivo, como se tivessem as pessoas morando na internet. A gente brinca porque precisa ter sempre conteúdo rolando. A gente faz live dos shows. Eu vejo que muita gente gosta muito de ver os shows de casa. Enfim, a gente não faz a live inteira, mas pelo menos da primeira música do show. Usa muito o Instagram e o Facebook, assim, pra divulgar. E a gente percebe um retorno grande, assim.
É o que a gente fala hoje da importância exatamente dentro de tudo. Música, da parte empresarial, de empreendedor, até da parte profissional mesmo. Muitas coisas super interessantes circulam ali e chega a sua mão através da internet. Lógico, tem que saber peneirar bem isso, né? Porque não é tudo que circula na internet que é interessante, é. Mas que ela facilitou bem todos esses canais.
Até pra gente conhecer o artista, chega muita coisa pra gente e a gente sempre pesquisa, além do material que o artista manda, um pouco sobre como é que ele tá aí nas redes. Nem sempre tem a ver, assim, às vezes tem um artista que não tem um alcance tão grande na internet, mas que tem um super público e que tem um trabalho de altíssima qualidade. verdade, não é o critério que a gente usa para avaliar se um artista vai compor a nossa programação
ele
ou não.
Ele ajuda muito. Né?
É uma referência que a gente com certeza busca sempre.
Automaticamente, quer dizer, é uma das referências para vocês terem a escolha de fechamento de agenda do Bona, mas não é.
Eu acho que a principal é o comprometimento artístico, assim. Em que momento que ele tá em relação ao trabalho, o que ele tá projetando, qual que é a responsabilidade que ele tem em relação ao material que ele tá produzindo. Então, número um, a gente fala de comprometimento artístico, mas a gente também estuda o alcance de público, porque qualidade musical é um negócio que a gente não se propõe a avaliar, assim. A gente entende que é muito mais amplo, né?
E a qualidade, você definir qualidade, né? O que é qualidade? Exatamente.
Quem sou eu para falar de qualidade?
É uma coisa tão subjetiva. Totalmente. Porque cada um olha ao seu modo de
viver. Eu e o Kiki, né? Os sócios do Bona, a gente tem gostos diferentes. Né? Tem coisa que eu amo, tem coisa que ele ama e que a gente não necessariamente compartilha. Então, não é por gosto ou por qualidade.
E o que eu vou te perguntar, Manu, é o seguinte: a capacidade do Bona vai de 80 a 100 pessoas.
Isso.
Hoje em dia, esse tamanho de espaço para essa capacidade dentro de São Paulo, existem vários. E eu lhe digo o seguinte, que são espaços bastante interessantes dentro de trabalhos como o do Elísio aqui, onde se você pegar um espaço muito grande, muitas vezes para ele levar toda aquela quantidade de público para suprir a necessidade do espaço, se torna meio inviável. E esses espaços como o Bona, hoje estão sendo fundamentais dentro desse meio do mercado, dessa cena aí, onde o artista de repente consegue fazer shows mais pulverizados, atendendo a necessidade do espaço e atendendo também a necessidade do artista. Você concorda com isso, que o Bona se encaixa dentro disso?
Tenho, total. Assim, acho que a ideia do Bona também, quando a gente surgiu, era oferecer essa possibilidade, né? De você ter um show intimista para artistas que têm esse tamanho também, né? De encher uma casa com 100 pessoas, mas de não encher um estádio com milhares, né? Sair do mainstream, né? Que ainda assim é um desafio.
Sim,
assim, acho que parece simples. Ah, um lugar para 70, 80 lugares. Não é tão fácil, né? Certeza. Acho que encher o Bona é um desafio ainda pra gente, assim.
Hoje em dia, você tirar a pessoa de dentro de casa com várias facilidades.
Porque a pessoa tá lá na casa dela vendo Netflix, vendo Instagram. Fica mais difícil sair o trânsito, né, também.
É difícil pro artista, né, Elísio? De repente você também imaginar, falar, fazer um show pra 70, 80, 100 pessoas.
Não é fácil. Também já tivemos shows de 5 pessoas no Bona. E acontece, faz parte.
Quando eu morei no interior, a gente chegou a fazer, tipo, show pra 200 pessoas. Mas era, tipo, uma choperia, uma banda, era excelente a nossa banda. E a gente também fez show pra 30 pessoas. Eu não sei se eu gostei mais do show pra 30 do que do show pra 200, porque no show pra 30 foi estilo República, sabe? Muito apertado, pequenininho, não tinha nem como a gente tocar direito, mas era uma delícia, tinha um público gostando da gente.
Aquele calor humano.
Aquele calor humano, excelente.
Eu acho que nisso, Manu, é tudo uma questão de sentar e analisar projetos, né? Pra ver. É, porque é aquela coisa, por menos que a gente queira falar isso, tem que ser viável pra todas as partes.
Não, a gente faz uma seleção, a gente seleciona mesmo projetos. Tem um trabalho de curadoria, acho importante falar, porque às vezes também a gente não é um lugar de agendar show um atrás do outro, né? A gente tem um trabalho de curadoria, a gente pensa em cada semana, a gente tem um panorama do mês, do que acontece, é tudo proposital.
Porque seria lindo e maravilhoso você abrir o espaço e trazer todo mundo, vamos fazer esse aqui, você ali.
Mas eu acho importante esse trabalho de curadoria, acho legal o Bona ir criando a identidade dele, tem os nossos parâmetros e é um lugar diverso, né? É um lugar que cabe muitas coisas diferentes. Então, é tudo intencionado, assim, e eu acho isso importante. Eu acho que se fosse um lugar só de ir marcando o show, talvez ele não tivesse o valor que ele tá conseguindo conquistar, né?
E aquela coisa que você tem que viabilizar pra você, tem que viabilizar pro artista, se houver uma produção por trás, tem que viabilizar
pra
produção.
Mas pra mim, assim, é pra além disso, o principal é, faz sentido pro público? Porque, assim, não adianta eu viabilizar pra mim, ele viabilizar pra ele e não fazer nenhum sentido aquele show naquele momento, né? Assim, então pra mim é importante considerar o momento daquele show e se tem gente que quer ver,
perfeito.
Isso faz sentido pras pessoas.
Perfeita posição, né? Eu acho que é bem isso mesmo.
Eu acho que tá pra além, porque senão a gente fica muito egocentrado aqui no o músico, o produtor e não sei o que, e a música ela é pra ir pro mundo, né? E se não tá chegando no mundo, vamos tentar jeitos que chegam. E às vezes não tem o canal certo e o Bono também não pode ter essa pretensão de ser o canal, né? O Bono ele é um dos canais.
Exatamente.
E eu considero muito isso, o público também.
Só uma pergunta pra Manu. O Bono ainda não fechou um conceito. A gente quer que seja mais ou menos alinhado, assim, que os músicos que tragam as músicas para cá tenham mais ou menos uma ideia, conceito,
um de perfil. Música, etc, perfil.
Não, a gente não. Nem quer chegar nesse lugar. Perfil. Não é esse o fim do nosso caminho.
É o que a gente fala. É um processo que envolve inúmeras variantes.
Não é só o músico, assim, né? É a cena que ele pertence. É uma conversa longa, essa de curadoria. Né? É a melhor parte do trabalho. Trabalheira mesmo é cozinha, som, bar.
É, porque vocês, além de tudo isso, tem a parte gastronômica que movimenta.
De bar, a gente é um restaurante durante o dia.
É bastante coisa envolvida. Elísio, falta você dar o seu pitaco aqui.
Então, meu pitaco vai ser, falei dele várias vezes durante o programa, do meu amigo Leandro Mendes, que está com uma música maravilhosa, vocês vão adorar ouvir, chamada Atônito.
Vamos nessa então, pitaco do Elísio Lima aqui no Sons Brasil, Atônito com Leandro Mendes. Voltamos pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, tá legal?
Mulher, eu passo a vez, você não entendeu a flor, a flor do meu amor, lhe dediquei. Pra quê? Por quem chorei? Se até do samba eu larguei, se até pro santo eu implorei, pra quê?
Depois de Atônito com Leandro Mendes, Pitaco do Elísio Lima, convidados que estiveram hoje com a gente, estamos chegando ao final do programa. Manu Fagundes, quero agradecer muito. Não nos conhecíamos pessoalmente, eu sou xereta mesmo, eu entro lá, falo isso aqui é um assunto bacana. Entrei em contato com a Manu, falei, Manu, vamos falar do Bona lá, vamos mostrar que o Bona existe. Manu, só tenho a agradecer você ter aceito o convite, estar junto com a gente, falar um pouco desse espaço que está ali. Independente do que rola, é um espaço importante dentro de toda essa engrenagem, toda essa máquina que funciona. Então, poxa, só tenho a agradecer mesmo por você estar junto com a gente.
Obrigada, Sérgio. É um prazer. Obrigada pelo convite.
Legal. Se a galera quiser acompanhar o Bona, entender uma agenda, redes sociais, manda pra gente os canais e, de repente, a pessoa tem ideia de um trabalho. Quero ver se no Bona rola. Qual é esse processo?
Bom, pro público, nossa programação tá completa lá no www.simpla.com.br/Bona, que é o site de venda de ingressos, mas tem toda a programação lá. Tem o Instagram, Bona Casa de Música, que eu alimento muito, e lá também tem tudo. E pros projetos, pros artistas, a gente tem esse e-mail curadoria@bona.art.br, e por lá que a gente recebe todos os materiais, aos poucos vai escutando e vai fazendo a seleção lá para compor nossa programação.
Tá, joia. O Bona fica ali na...
Na Rua Álvaro Anes, número 43. Lá em Pinheiros, uma travessa da Avenida Pedroso de Moraes.
Maravilha. Tá, então. Manu, um abraço ao Kiki. Obrigado por você estar
aqui. Obrigada a você, Sérgio, pode deixar. É.
Agora vocês fazem parte da família Sons do Brasil.
Ai, né? Que bom. Obrigada.
Elísio Lima, também prazerzaço te conhecer pessoalmente. Conversamos muito por e-mail, por rede social. Na hora que eu vi o seu trabalho lá atrás, eu falei, vamos sim, vamos fazer. E tô super contente mesmo de você estar junto com a gente aqui, trazendo esse trabalho oficialmente, produzindo o trabalho novo aí dentro da linha oficial da coisa. Então também só tenho a agradecer você estar junto com a gente aqui.
Muito obrigado, Serginho. Foi com prazer imenso que eu recebi o convite de vir aqui. De novo, falei pra toda a família, né? Porque é muito bom vir aqui conversar com você. Espero que a gente possa aparecer novamente e agradeço muito a produção dos Sons do Brasil. Vocês são excelentes. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Inclusive, você ainda falou que não tem as páginas preparadas, mas se alguém quiser, de repente, trocar uma ideia, tem algum ponto de rede aí pra...
Sim, se quiser procurar por mim, é Elísio Lima, lá no Facebook. No YouTube tem alguns trabalhos meus. Elísio Lima também, é fácil achar. Qualquer críticas, tá lá que com críticas a gente cresce, aprende. Elogios também a gente gosta.
Fiquem à vontade. Quero agradecer também ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando da nave, sempre mandando essa sonzeira pra vocês. Se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí lá no Instagram, @sons.do.brasil. Facebook, @projetosonsdobrasil, é só entrar lá. É a nossa página no Mixcloud, que todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir e se deleitar com o programa que você quiser ouvir. A gente só pode garantir uma coisa: muito conteúdo bacana e bom para vocês ouvirem, tá? Mixcloud.com/sonsdobrasil. Eu quero convidar vocês para hoje à tarde, aqui ó, 17 horas, lá no Teatro de Utopias, a segunda edição do Projeto Sons do Brasil no Utopias. Show hoje com Caio Bars, Teatro de Utopias, que fica ali na Rua do Willio, número 46, na Lapa. Acabou o programa, toma o cafezinho da tarde, vamos pra lá, vou estar por lá, a gente bate aquele papo, sem contar que vocês vão assistir um show bacana do Caio, fechando aí uma sequência de shows que ele fez, tá encerrando, é o último show dessa temporada dele aí também. Elísio Lima, temos aqui a nossa tradição nos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Você fez 4 ao vivo com a gente aqui, mas eu quero que você anuncie pra gente o que a gente vai tocar pra encerrar o programa agora.
Com prazer e satisfação que anuncio pra vocês a música Governo dos Ratos, de Elísio Lima.
Vamos nessa então, esperando contar com vocês a semana que vem, com muito papo, muita prosa, muita música, muita história, muita diversão, aqui no Sons do Brasil. Encerrando o programa de hoje, Governo dos Ratos com Elísio Lima. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Acordei hoje bem cedo, logo cedo tive medo, não sei de rir ou chorar. Estadistas de Araque ameaçavam-se ataques com bomba nuclear. Esfreguei os olhos com os dedos, deve ser um pesadelo, um filme verde assustar. Mas que nada, que loucura, pra fome nunca há cura, pra guerra grana sempre há. Sun.
sempre inventando maneiras de assassinar. Quer cobrir de poeira os sonhos, os cantos, os trans, mulheres e homens que ousam lutar a vida inteira contra essa besteira. Jogando dados, querem a aposta dobrar. E as fichas somos nós, o povo, convivendo com o desgosto de ter ratos a governar. Segue o teatro macabro, os ratos jogando dados, querem a aposta dobrar. E as fichas somos nós, o povo, vivendo com o desgosto de ter ratos a governar. Ratos a governar. Ratos a governar. Ratos a governar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.